vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Vinha um homem que pagava cerveja e fazia o milagre de o chamar para viver uns dias junto a um verdadeiro carrossel, movendo com ele, montando nos seus cavalos.
Porque vos se nota que não me queres e eu me dedico ao
Um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Mais uma quando a gente diz assim, nós estamos começando mais uma vez, dá pra isolar esse mais uma aí, quando se acaba de ouvir esse tema, Una Cerveza. Me lembro daquela gurizada se puxando para falar um espanhol bonito, chegando no Uruguai, na Argentina, e pedindo mas una, que é uma forma pela qual não se fala em espanhol. Ao contrário, se diz una más. La Bestia Folk. Olha o nome desse grupo. La Bestia Folk. Os caras pegam versões, pegam clássicos, pegam coisas conhecidas dos estilos mais variados, mas em geral coisas bem populares, e transformam em folclore. Fazem formato folclórico. Nesse caso, chacareira. La Bestia Folk pegou, tomou, vamos dizer assim, tomou una cerveza, que é esse tema que a gente escutava, que é uma cúmbia, uma cúmbia do grupo La Ráfaga, bem conhecida, bregona, divertida, com esse cara que quer esquecer a armadilha do amor, pede uma e pede mais uma, e não sei o quê. Às vezes as coisas são brega, mas não são mentira, né? Vamos combinar que algumas dessas historinhas a gente reconhece. La Bestia Folk, una cerveza. É uma beleza? Una beleza? Una vejeza? Não, não é. É uma ilustração aqui, uma coisa curiosa para a gente trazer. Quando a gente já vinha falando em cerveja, já vinha espumando esse assunto no nosso ar de casa. Capitães de Areia, poxa, que troço bonito isso aqui. Agora, de repente, vinha um homem que pagava cerveja e fazia o milagre de o chamar para viver uns dias junto a um verdadeiro carrossel. Lembram disso? Movendo com ele, montando nos seus cavalos. Isso são os cangaceiros do Lampião, invadindo a cidade, ocupando o parque, brincando, feito crianças. Caras tremendamente perigosos, cheios de mortes nas costas. Aparece um trecho que fala 20 a 30 mortes, para dar uma ideia de quem são esses caras. Eles assassinam nessa invasão à cidade só duas pessoas, porque eram policiais. Foram executados antes de qualquer coisa. Mas eles não incomodaram ninguém, eles não cometeram violência sexual, eles não fizeram nada daquilo que costumavam fazer em invasões semelhantes. Eles foram brincar no parque, tomaram conta do parque e botaram a gurizada também a participar ali, né? A curtir junto. Jorge Amado, dia de recordar o Jorge Amado, que morreu nessa data em 2001. E que nos acompanha um pouquinho mais com alguns outros temas, enfim, mas que abre para nós. E eu busquei algo, e olha que não é nada difícil para um cara brasileiro, popular, baiano, que aparecessem nos seus textos menções à cerveja. Mas eu fui buscar uma que eu achei particularmente bonita. E o que tem a cerveja com isso? No dia 2, não é hoje, tô atrasado. No dia 2 foi o Dia Internacional da Cerveja. E esse dia é móvel. Esse dia é a primeira sexta de agosto, né? A primeira sextada, a gente diria. Sextou pela primeira vez em agosto. Estranho. Eu gosto muito de tomar cerveja em agosto. E não me ocorre um mês em que eu não goste muito de tomar cerveja. Mas essa ideia de que, para nós aqui, é inverno, né? Porque, é claro, o dia nasceu no hemisfério norte, em comemoração a partir de uma ideia estadunidense e de uma ideia marqueteira e industrial, que se trança com coisas da cultura e do gosto popular. Por que que eu estou dizendo isso? Daqui a pouco eu explico. Então lá, essa era a ressalva, lá sim é verão, né? Início de verão. Tá bem. E eu digo, puxa, que injustiça. Não só porque eu gosto de cerveja, deixar passar o Dia Internacional da Cerveja, mas por duas outras razões. Primeiro, porque eu a sinto, a cerveja, um pouquinho esquecida na literatura e na música, sobretudo na música popular hispano-americana. E eu não acho muito justo, porque os caras tomam cerveja uma barbaridade. A gente vai num pátio cervejeiro de Córdoba, ou de Santiago del Estero e sai da frente, eles bebem mais que qualquer brasileiro. E no entanto, o que é tematizado é o vinho. Me parece uma coisa mais clássica, uma coisa em alguma medida mais fina, que o vinho esteja nos poemas, que o vinho esteja nas canções. Chama muita atenção isso. Quando muitas vezes no cotidiano de um uruguaio, por exemplo, muito mais presente está a cerveja, ou tanto quanto. E aí está a segunda razão. Hoje é dia de recordar Dom Aníbal Sampaio, que nasceu em 6 de agosto de 26. Estamos caminhando para o centenário do Sampaio. 6 de agosto de 26, mas nasceu aonde? Em Paysandu, o chão da cerveja. O chão empapado de cerveja e de onde brota a cerveja do Uruguai. Então, bueno, fechou todas. Aníbal Sampaio, Jorge Amado, cerveja e mais um personagem bonus track, um coringa que eu vou convocar daqui a pouquinho. Por hora, permitam minha cara de pau de trazer, para começar a escutar Aníbal Sampaio, a versão do meu disco, Kishororo, a versão de Kishororo no meu disco, Cantos do Sul da Terra, em que participam maravilhosamente Maria Helena Melo e Daniel Wolff. Em seguida disso, algo de Jorge Amado até não poder mais. Vamos escutar.
Passa mi rio, caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Tata upa, kishororo, kishororo, kishororo. Tata upa, kishororo, kishororo. Rema que rema, la luna llena, medallón sobre el palmar. Tata upa, kishororo, kishororo, kishororo. Tata upa, kishororo, kishororo. Que anda, hombre río y soledad. Tata upa, kishororo, kishororo, kishororo. Tata upa, kishororo, kishororo. Chororo,
Que bonito, que bem que canta essa moça. Moça, 34 anos de idade. Alice Caymmi, filha do Danilo, sobrinha da Nana e do Dori, neta do avô dela. Que coisa mais linda essa modinha para Tereza Batista, Jorge Amado e Dorival Caymmi são os autores. E aí a gente tem um pouquinho mais dos personagens, dos relatos da narrativa do Jorge Amado. Antes disso, que chororô. Um dos temas do Aníbal mais interpretados, né? Mais gravados por outros intérpretes, interpretados também em espetáculos, enfim. E para o qual eu dei uma roupagem meio diferente, harmônica. É uma coisa sutil e por essa razão eu trouxe pra gente rodar mais tarde, se a gente tiver tempo, enfim, acho que vai ter, a versão mais conhecida por todo mundo, que é a da Mercedes Sosa, porque ela é bem diferente, aquela pouca alteração que eu fiz de harmonia tornou a música bem diferente. E sobretudo, claro, nessa versão que a gente escutou, eu tive mais do que luxuoso auxílio do Daniel Wolff e o canto da Maria Helena Melo, magistral. Mas eu insinuei para vocês e não vou passar disso. Vai ficar na insinuação mesmo, porque é assunto de dar água pela aba da carona. Não é o nosso formato do cantos, não é o nosso tempo, não é o que o tempo nos permite, mas sobretudo não sou eu o cara que poderia falar desse trabalho e desse sujeito. Mas vamos insinuar, vamos mencionar aqui. O que eu tinha insinuado? Eu tinha falado sobre a indústria e a sua associação com a cultura. Entre outras coisas, pelo marketing, né? Hoje é dia da gente recordar o Adorno, o Theodor Adorno. O cara que morreu lá em 6 de agosto de 69 e que é o filósofo, é um musicólogo alemão, entre tantas outras coisas, sociólogo, compositor, enfim, da escola de Frankfurt. E que teorizou de uma forma muito importante, muito inovadora e definitiva, não definitiva no sentido de que assim fique, ao contrário, de que lançou bases para as pessoas continuarem a partir dele. Entre tantas outras coisas, ele fala muito sobre essas questões do mundo industrial relacionado à cultura, inclusive da mentalidade da cultura industrial relacionada aos outros elementos da cultura, enfim, inclusive ao ponto de ser quem cria a expressão indústria cultural. E tem algo que ele diz aqui num determinado momento que me chama muito a atenção. Quando eu digo para vocês, por exemplo, que Aníbal é de Paissandu e Paissandu é a terra da cerveja, vocês podem me argumentar que hoje isso mudou por razões industriais. Que algumas coisas que eram marcas registradas do local, da produção local, da cultura, da identidade, estão alteradas por questões de grande indústria. Pode ser? Pode ser. Eu fui buscar o que o Adorno falava de cerveja, para adornar o nosso programa. E apesar de que eu vou ler algo relativamente longo, não é a nossa cevada de palavra. Mas eu não quis deixar de trazer para vocês. Depois eu trago um dos pouquíssimos. Aliás, depois eu trago, quando se fala de cerveja, parece um trocadilho. Depois eu apresento um dos pouquíssimos temas de folclore que falam de cerveja, que é Minha Abuela Bailou La Samba, que fala em caixas de cerveja, enfim, né? E depois um tema do Sampaio. Mas antes, deixa eu dizer para vocês esse trecho do Adorno, em que ele nos fala sobre a audição regressiva. Ele tá falando da fetichização da música, ele tão dedicado à música, compositor, inclusive, e ele explica mais ou menos, ele não explica mais ou menos, eu é que trago um trecho que não é suficiente, é uma leitura muito mais densa do que isso, mas esse trecho nos menciona mais ou menos o que é esse conceito da audição regressiva. E é assim: a audição regressiva relaciona-se manifestamente com a produção, através do mecanismo de difusão, o que acontece precisamente mediante a propaganda. A audição regressiva ocorre tão logo a propaganda faça ouvir a sua voz de terror, Ou seja, no próprio momento em que ante o poderio da mercadoria anunciada já não resta a consciência do comprador e do ouvinte outra alternativa senão capitular e comprar sua paz de espírito, fazendo com que a mercadoria oferecida se torne literalmente sua propriedade. Na audição regressiva, o anúncio publicitário assume caráter de coação. Uma fábrica de cerveja inglesa utilizou durante algum tempo, para fins de propaganda, um cartaz que representava uma dessas paredes de tijolos brancos que se encontram com tanta frequência nos bairros pobres de Londres e nas cidades industriais do norte do país. Colocado com habilidade, o cartaz dificilmente se distinguia de um muro real. No cartaz se via, em cor branca, a imitação perfeita de uma caligrafia desajeitada, com as palavras: What we want is Watney's. O que queremos é Watney. A marca da cerveja era apregoada como slogan político.
Peine de agua de diamantinos caireles con tus lunas cascabeles de sonora claridad va tu recio galopar de aborígenes corceles cincelando atardeceres por tu grupa de cristal la tarde silba coyuyos y en dolorido cauce, una guitarra de sauce prelude a su íntimo son. con ambarino plumón, mece tu rubor afable, madurando los zorzales, el espinillo cantó. Qué guay, dulce, qué guay, peine del agua, río de cristal. Sonajero de vida, en cintura los silencios, desnudo de agua y helechos, cual bravío semental, claro destino fluvial, entre raudos espejuelos, con una vincha de cielo y de oro viejo el puñal.
Não sei o que houve com a cachoeira do Rio Queguai. Estava aqui me deleitando com a memória e com a letra e com a harpa. Alguma coisa houve com esse áudio. Vamos trazer o Peiner e Água em outro momento. Talvez alguém lembre de eu contar essa história. Não, eu enxergo nitidamente a mão do Aníbal Sampaio fazendo um... Como é que eu vou dizer para vocês? Como se fosse uma garra... com os dedos para baixo e me dizendo, tem uma queda d'água no Queguai que é assim, que ela não é grande, ela é aberta e ela tem esse formato assim, fazer os cinco dedos em garra para baixo, né? Eu disse, pois isso parece o pedaço de palma, de folha de palmeira com o qual os índios se penteiam, e eles se penteiam não tanto por uma razão estética, mas mais para tirar os piolhos, para tirar qualquer parasita. Então eles deram o nome desse rio de Queguaiú. Esse que é piolho. Gua e o u, que é a partícula que indica água, né? Queguaiú viria daí. Segundo o Aníbal, eu gosto da história, do fato dele me ter contado essa história. Não sei se é a etimologia única e mais rigorosa. Por isso ele canta Queguai dulce peine de água, doce pente d'água, né? Enfim, depois a gente vê o que aconteceu com esse peine de água que estava próximo do final. Na verdade, esse arquivo muito bonito, essa interpretação muito linda, essa harpa tá linda, isso vem de uma entrevista radial, de uma situação ao vivo realmente muito rara e muito legal. Antes a gente ouvia a minha abuela Bailou la Samba, do Peteco Carabajal e do Carlos Carabajal, interpretado pelas vozes de Gerardo López, e que tem isso, né? Como é que é? Repiquetear de bombos, chega a gente ao lugar, cajones de cerveza, de mesa em mesa para invitar, quando a orquesta suena, baila minha abuela. Aí, nós que somos aferrados, ancorados a alguns mandados irresistíveis, sobretudo os mandados do sul da terra, né? Das coisas que o sul da terra nos dita. Entendemos muito bem algumas coisas que estão ditas em temas como esses de Aníbal. Eu digo isso porque a gente aproveita e vai cevar a palavra. O Juan de la Isla estava ancorado ao mandado irresistível da sua verde ilha. Ao mandado ou ao mandato? Ao mandato. Ao mandato irresistível de sua verde ilha. Isso é muito bonito. Juan de la Isla é um dos poemas que Aníbal grava, curtos, como La Bailanta, que a gente trouxe algumas vezes. E é extremamente emocionante porque não é privilégio daqueles que o conheceram, embora tê-lo conhecido seja um privilégio, todo mundo percebe na poesia do Aníbal o afeto que ele tem pelas pessoas do seu povo. Como ele não está usando um personagem de forma literária e nada mais. Ele está falando de gente sempre. Juan de la Isla é o caso. A gente serve a palavra com Juan de la Isla e depois a gente ouve um tema com letra do Jorge Amado e mais um tema de Aníbal Sampaio, que tem a ver com essa cevada de palavras. Solta lá.
Juan estava anclado a essa isla como a seu rancho, a sua canoa, a sua vida mesma. Se le metía al río sin miedo al huracán y a la llovizna fría. Por cada ráfaga desurestada con zapucay y remos, coraje devolvía. Guayabas y pitangas fragantes del monte ya le conocían, con resplandores de luna y chispazos de sol del mediodía. A ras del agua, sombra y árbol, luz y piedras encendía. Y al calor de su antigua vihuela de boca azul, florecida, se trenzaba el cimarrón como a los labios de su Lucinda, así anclado esas cruces de madera, de tatas isleños y de abuela india, sobrellevaba una porfiada existencia sin medida, fusionando los magros ancochos de la pesca y el hacha enmuecida, porque a Juan, más allá de comprender el misterio de la muerte y de la vida, lo anclaba el mandato irresistible. Es saber de isla.
É difícil como que vida de negro é difícil como que eu quero morrer de noite na tocaia me matar, eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que vida de negro é difícil como que meu amor eu vou me embora. Nessa terra vou morrer, o dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? É difícil como que vida de negro é difícil como que eu quero morrer de noite na tocaia me matar, eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que vida de negro é difícil como que meu amor eu vou me embora. Nessa terra vou morrer, um dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que vida de negro é difícil como que.
Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes saben que la canción popular es una especie de carrera de posta, ¿verdad? Que nos van entregando y nosotros vamos dando también. Y uno de los baluartes que para nosotros ha sido permanentemente convocado es don Aníbal Sampaio. Lo cantábamos en la escuela. Y hoy día está pasando por un momento muy difícil de salud y nosotros queríamos recordarlo con esa canción que todos ustedes la conocen. Así que el que se anime, que le prenda.
Muchas gracias.
Gracias, Pepe. Gracias, Eduardo. Gracias, Mario. Los quiero mucho. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias a ti, Pablo Estramin, que era quem estava falando aí. E agradecendo a quem mais. Puxa, olha que pássaros. Que pássaros se reuniram aí. Gracias, Pepe. Gracias Eduardo, gracias Mario, claro, Larvanoy Carrero, do Larvanoy Carrero. Pues esa es la formación, Pepe Guerra, Pablo Estramin, Larvanoy Carrero. Qué linda versión, bien, no que no esteja super profesional con feras como esas, mas bien improvisada, bien divertida. Se vê que os caras estão se divertindo, tocando Rio de los Pájaros, que é un clásico, como ele diz no início, Estramin. Um clássico daqueles que faziam parte do repertório escolar oficial no ensino de folclore, como também na Argentina, o Uruguai e o Rio de los Pájaros. E aí o Aníbal mostrando a sua preocupação com a cultura indígena e com a etimologia, como no Queguai, como naquela história do pente de água. Porque uma das versões para a origem da palavra Uruguai é justamente Rio dos Pássaros Pintados. Antes disso, Retirantes, ou Vida de Negro. Jorge Amado e Dorival Caymmi, Dorival Caymmi cantando, para fazer um contraponto amargo, sem dúvida, mas um contraponto ao Juan de la Isla. Porque o Juan de la Isla fala no trabalhador, no sofrimento, e fala em estar ancorado àquela ilha, preso a ela. Mas existe algo extremamente libertário, algo de extrema liberdade, assim fica melhor dito, em Juan de la Isla. Se percebe a dimensão daquele indivíduo, a integração dele com aquele seu lugar, e o fato de que aquele mandato é irresistível. Ou seja, não é algo ao que ele foi obrigado. Mas, evidentemente, tem a ver com o sobreviver, tem a ver com o trabalho e com as condições duras do trabalho. Então, achei que cabia fazer esse contraponto a um canto relacionado à escravidão. No, pelo que há de oposto, pelo que há de aproximável. Tem uma obra do Aníbal que é muito importante, que sobretudo era muito importante para ele. Ele faz isso pouco antes de ser preso, acho que em 1970, que é a cantata Artigas. Ele, um artiguista de lei, um cara muito interessado na história, no personagem Artigas, em tudo que diz respeito a ele, e faz essa cantata que tem um tema mais lindo que o outro. E aqui é o Reglamento de Tierras, que é a reforma agrária, digamos assim, proposta por Artigas em 1815, e que é de um nível de avanço, né, de vanguardismo inigualável. O tema dele com o grupo Los del Pueblo, então, é Reglamento de Tierras. E depois disso, a gente ouve aquele Quixororo, na versão pela qual quase todo mundo conheceu esse tema por aqui, que é a da Mercedes Sosa. Solta lá.
Se labró este documento, de tierras un reglamento, por orden del protector. Tajante como navaja, es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja.
Negros libres los ambos, los indios y criollos dicen que aquellos más infelices serán los privilegiados.
Tajante como navaja, es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja.
¡Sí, señor!
Serán dignos de esta gracia los que la tierra fecunde y con su trabajo funde la grandeza de la patria.
Tajante como navaja es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra es el que trabaja.
¡Eso!
Los malos europeos, peores americanos, a los imperios tiranos, fuera de Montevideo.
Tajante como navaja, es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra es el que trabaja.
Septiembre
10, señor. de 1815, el reglamento lo dice, que es orden del protector. Tajante como navaja, es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra es el que trabaja. Tajante como navaja, es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra es el que trabaja. Así será.
De cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo. La luna llena, medallón sobre el palmar. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo.
Coisa mais linda, essa versão mais próxima da harmonia original, enfim, e essa delicadeza de canto da Mercedes Sosa por Quishororo de Aníbal Sampaio. Antes disso, tajante como navaja es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra es del que trabaja. Assim, de claro, reglamento de tierras, Aníbal Sampaio com Los del Pueblo, com esse momento fundamental da cantata Artigas. Eu não sei quem lembrará que há alguns anos, não faz muitos, eu estava, sem saber, né, me avisaram, eu estava concorrendo numa rádio de Maldonado, no Uruguai, entre 10 temas que os ouvintes escolheram. E eu não tinha ainda nessa rádio, pelo menos, o meu disco mais recente. Tinha algumas coisas mais antigas. Digo, o que será que eles estão gostando tanto que eu estou entre os 10, os top 10 aqui? E aí teve um julgamento no fim do ano. Não ganhei, mas fiquei entre os top 10. Fiquei contente da vida. Com um monte de gente que, afinal de contas, está na... Olha o Adorno aí. Está na indústria cultural no Uruguai. Está aí nas gravadoras, nas rádios. E eu, completamente visitante. Mais do que isso, concorrendo com uma gravação feita num teatro. Eu nem sabia que existia essa gravação. Feita num teatro em que eu cantei Timoteo Dalmau, de Aníbal Sampaio. Uma história sobre as guerras internas do Uruguai, brancos e colorados. Uma história que poderia cair muito bem no Rio Grande do Sul, sobre esse personagem, esse cara tão branco, mas tão branco, em geral eles dizem assim, branco como o osso de bagual, mas esse era branco como um patacão lustrado. Pega um patacão e lustra bem, um patacão de prata, e vê se ele não fica bem branquinho, né? Don Timoteo era branco como patacão lustral, lo mataram na tarde peleando a los colorau. Don Timoteo Dalmau nessa versão minha, então, vamos escutar.
Timoteo era blanco como patacón lustrado, que yo templado a la antigua, al garrobo bien plantado, amante de su divisa y a la guerra aficionado. Le entraba a las montoneras como potro abalanzado, si era admirable de ver la pujanza de Dalmau, recio entigrao de coraje y un lujo de bien montado. Lo mataron una tarde peleando a los colorados, y quedó mirando al cielo Don Timoteo Dalmau, como un lirio su pañuelo blanco en celeste bordado. Lo sepultaron un viernes bajo el mismo descampado en donde cayó peleando Don Timoteo Dalmau, con una cruz de blanquillo y en buena luna cortado. Su tumba no luce nombre y en mazoyer olvidado, va sin flores ni discursos Don Timoteo Dalmau, tras un tacuaral de niebla sobre un oscuro tapado. Lo mataron una tarde peleando a los colorados, y quedó mirando al cielo Don Timoteo Dalmau, como un lirio su pañuelo blanco en celeste bordado.
Como un lirio su pañuelo blanco en celeste bordado. Que tremenda letra, que coisa mais linda. E aí tem uns giros de coisas extremamente gaúchas, né? O cara ser sepultado com uma cruz de branquilho cortada em boa lua, né? Não é um dado casual, não é para fazer alguma rima que o cara diz um negócio desses. Con una cruz de blanquillo y en buena luna cortado. Esse é Timoteo Dalmau. E bueno, gente, acho que a gente podia escutar, para encerrar o nosso programa de hoje, aquele Quixororo que estava como trilha. Já que nós trouxemos o Quixororo na minha versão com a Maria Helena e o Daniel, e trouxemos a versão da Mercedes Sosa, o Quixororo que estava como trilha hoje quando a gente dava aula de casa, que é muito legal, que é essa junção inesperada e bonita do Gustavo Ripa, nosso amigo Gustavo Ripa, do violão tranquilo, dos álbuns chamados Calma, lembram? Gustavo Ripa com o Pitufo Lombardo. Que deu na junção desses dois, ainda lidando com a obra do Aníbal Sampaio, com algo como Quixororo. Já saberemos. Magrão, solta lá. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.